Aqueles que atuam no reino de Deus, eu digo simplesmente, eu não quero ser apenas seu irmão em Cristo, eu quero ser amigo de vocês. Vocês sabem que uma amizade é mais do que isso. Pensem em Jonatas e Davi, em uma amizade verdadeira que vem de Deus e leva a Deus, e que tal amizade, ela permanece em todas as situações, em todas as circunstâncias, aconteça o que acontecer. Aí pode-se dizer, com toda a sinceridade, o que Deus uniu, o homem não pode separar. E nós fomos batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, e somos um corpo, embora sejamos muitos membros. E realmente podemos dizer que esta é uma união divina redimida pelo sangue do Cordeiro, purificado pela palavra de Deus, no banho da palavra de Deus e em seguida batizado no corpo do Senhor pelo Espírito Santo. Será nossa tarefa, nesses dias, ler algumas passagens bíblicas e pedir a Deus que Ele faça o que Ele ainda não pôde fazer, e, ao mesmo tempo, sempre temos que lembrar de agradecer a Ele de coração pelo que Ele já fez. Na última viagem circular que tivemos para a cidade de Heilbronn, Nuremberg, Salzburg e Zurique, me veio todas as vezes um pensamento muito importante. Somente lá onde Deus começou, somente ali Ele pode continuar. Somente ali Ele pode completar, finalizar. Precisamos estar certos, convictos de que Deus começou a boa obra em nós, em mim e em você. E então precisamos deixá-lo continuar e temos que permitir que Ele também conclua o que Ele começou, dando o toque final. Assim diriam os americanos, o polimento, para que tudo fique realmente correto. Em quem Ele já começou? Amém. Digam amém. E quem está convicto de que Ele continuará e que Ele realmente o fará, nós sentimos isso, nós vivenciamos isso. Quem também está convicto disso, que Ele vai finalizar. Até quando? Já hoje, eu posso dizer-vos o que está escrito, até o dia do seu futuro. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Aquilo que hoje ainda não é, terá que ser, porque Deus assim o quer. E os homens de Deus já viram a multidão comprada pelo sangue, vestida de branco, sem manchas e sem rugas, na glória. Portanto, ela estará lá, e pela graça podemos fazer parte dela. Se nós, como crentes, não nos alegramos com a salvação e com o que Deus fez por nós, então quem deve se alegrar? Eu creio que o Salmo 103 nos dá o pensamento e a direção. Louve a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Louve o seu santo nome, que resgata a tua vida da destruição, que te coroa de graça e misericórdia, que te perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas enfermidades. Esses homens já viram, por meio do Espírito Santo, o que aconteceria a nós por meio da redenção que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos trouxe e nos concedeu. Vamos nos relaxar na presença de Deus e simplesmente deixar o Espírito de Deus agir. Não apenas ouvir a palavra, mas ouvir na fé, aceitar e deixar agir pelo Espírito Santo. Nós cremos que a palavra não volta vazia, mas sempre cumpre aquilo que Deus a enviou para fazer. Vocês sabem que nossos temas principais são o retorno de Jesus Cristo, nosso chamado para fora e preparação, tudo o que diz respeito ao fim dos tempos. Mas, em dias como este, nós temos que e queremos abordar de maneira especial as passagens que falam do derramamento do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, para que tenhamos diante dos olhos o que Deus atua. Pois assim já foi dito em ligação com a congregação em Zacarias, capítulo 4, quando o profeta viu o castiçal de ouro de sete braços e o recipiente de óleo acima do castiçal de sete braços e sete tubos que conduziam o óleo para baixo, a cada lâmpada vinha um tubo de derramamento, um tubo de enchimento, para que do recipiente de óleo fluísse nessas sete eras da congregação o óleo do Espírito e o ensinamento e revelação e a unção do Espírito Santo fossem concedidas aos verdadeiros crentes em cada era da congregação. Eu sei que sobre isso existem opiniões diferentes. Da mesma forma, sei que nós, nesse lugar, não estamos interessados em nenhuma opinião. Nós queremos saber o que as Escrituras dizem sobre um tema e assim queremos crer de acordo com a Escritura e vivenciar de acordo com as Escrituras. Quando a Bíblia fala sobre conversão, então não se pode dizer: naquela época a conversão era assim e assim, e depois era de outra forma e mais tarde completamente diferente. Isso não é possível. Conversão é conversão. Quando a Bíblia fala sobre o novo nascimento, não se pode dizer também: sim, na primeira era, quando tudo ainda era bom e belo, então era assim, mas depois, quando vieram os tempos sombrios, então era assim. Isso não é verdade. A conversão sempre foi conversão e o novo nascimento sempre foi novo nascimento. Vocês creem nisso? Eu creio nisso de todo o coração. Independentemente da situação geral, quem vivenciou a Deus, ele vivenciou a Deus. É verdade? Se foram muitos ou poucos, o mesmo se aplica ao batismo no Espírito. Não se pode dizer: sim, antigamente o batismo no Espírito era assim, mas hoje é assim. Não, o batismo no Espírito é o batismo no Espírito, hoje, ontem e amanhã, e até que o Senhor venha. Amém. 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 Não há outra maneira, e não queremos de outra maneira. Vocês entenderam isso? Vocês têm concordância interior para isso? Nós temos que ter. Nós temos que dar razão a Deus. Se não dermos razão a Deus, então ficaremos sentados no seco e podemos vivenciar talvez que pessoas diante de nós e atrás de nós, à direita e à esquerda, sejam abençoadas e não sentimos isso em nós mesmos. Por favor, vamos caminhar junto com cada palavra e dizer sim para ela. Somente então creremos, como dizem as Escrituras. E somente então correntes de água viva poderão fluir de nossos corpos quando a corrente se derramar sobre nós. Quando a fonte de que Nosso Senhor falou brotar dentro de nós. Vocês estão de acordo com isso? Sim, a conversão sempre foi conversão e continua hoje sendo conversão. O novo nascimento, se foi um, então foi uma vida proveniente de Deus, que foi concedida àquele que se tornou crente. E sempre podia-se dizer, eis que tudo se tornou novo, o velho passou. Da mesma forma, deve ser enfatizado mais uma vez que é assim com o batismo no Espírito. E talvez também essa observação também sirva para que sejamos realmente ajudados de forma profunda. Mesmo nos dias em que apenas se pregava a justificação, pessoas foram batizadas no Espírito, pessoas nasceram de novo. E eu peço que ninguém me diga, ah, naqueles tempos, sim, quem foi é que se foi salvo? Quem de vocês conhece Apocalipse 2 e 3? Vocês conhecem as Escrituras? Em cada carta é relatado sobre o mensageiro da congregação, é verdade? Em cada carta, a mensagem era dirigida à completa congregação. E em cada carta está no fim o mesmo. Quem vencer? Amém? Naturalmente que os conhecimentos foram diferentes e também a proclamação. John Wesley foi muito mais longe do que Martinho Lutero pôde ir, mas, como já foi dito, quem veio a Deus ou vem hoje a Ele, se converte verdadeiramente e vivencia Deus, então o padrão bíblico tem que valer. Não a proclamação parcial, mas a completa vivência que pessoas tiveram com Deus, agora fazem com Ele e terão até o fim. O que nós ainda estamos esperando, naturalmente, é a última rodada. Mas hoje, todos nós podemos ser batizados no Espírito, sem exceção. Ninguém pode me mostrar na Bíblia que foi ordenado uma espera, exceto os 10 dias, a quem quer que seja. Quando os apóstolos foram chamados de Jerusalém para Samaria, ninguém disse, nós esperamos 10 dias, agora vocês também esperam. Não, eles vieram, eles oraram, E aconteceu. O irmão Rus já citou a palavra de Atos 10. Pedro estava no meio da pregação, mas já havia chegado ao ponto central, ou seja, Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Todos vocês conhecem a pregação resumida que está lá. E está escrito, enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam sua pregação. Houve apenas um tempo de espera, isso foi necessário, pois o Espírito Santo não poderia descer antes que o Senhor tivesse ascendido e o tempo tivesse cumprido, ou seja, antes que o 50º dia tivesse chegado de fato. No Antigo Testamento, nós temos as várias festas e até mesmo a festa de Pentecostes, que já era uma festa especial lá. E assim vemos transferido para o Novo Testamento. Vocês estão todos de acordo que um batismo no Espírito no século XX tem que ser exatamente assim como foi no primeiro século da era cristã. O amém da extrema esquerda veio forte, embora fosse apenas um grupo menor, e daqui não veio tão forte, e depois veio novamente dali. Meus amados, esse é o tempo em que Deus deseja nos trazer em concordância com cada palavra. O ser humano não vive só de pão, e nem de algumas palavras que se encaixam no conceito. O ser humano vive de cada palavra que saiu da boca de Deus. De cada palavra. E nós podemos dizer: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens palavras da vida eterna. Ainda hoje vale o que João disse naquela época: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O óleo por si só não basta, ele também tem que ser aceso. O fogo faz parte disso, e por isso também as línguas de fogo no dia de Pentecostes, para que se cumpra o que nosso Senhor disse: eu vim trazer fogo na terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso ou ardendo, que ele acenda novamente um fogo em todos nós. O santo fogo de Deus, derramado sobre o santo óleo de Deus, produz algo muito belo. Todos queremos isso. Ele é realmente o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Ainda brevemente esse pensamento, porque eu viajo muito, eu sei disso, é repetido várias vezes: quem crê na mensagem já recebeu tudo. Meus amados, eu gostaria de repetir e enfatizar: a mensagem é a mensagem, mas a sua vivência pessoal com Deus é uma vivência pessoal de salvação que você tem que ter necessariamente. Não há outra maneira. E então, crer na mensagem, isso é algo maravilhoso. Ou crer na mensagem e em seguida ter a vivência com Deus. Uma coisa não substitui a outra. Uma coisa pertence à outra e liga uma coisa com a outra. E somente assim chegaremos ao alvo, se cremos da maneira como Deus nos disse em sua palavra pela graça. Eu estou alegre que Deus tenha afinado nossos corações, como se afina um instrumento. Aí não pode ser que um instrumento seja afinado de acordo com muitos outros. Não, o dirigente, então tem que vir alguém, um maestro que sabe como afinar. E o que disse o irmão Branham? O dirigente ou maestro deve reger de acordo com as notas, tem que ser tocado de acordo com as notas. Aqui nós temos as notas. Se nós tocarmos de acordo com isso, então surgirá a música celestial. Então viremos cântico dos anjos. Então Deus poderá se glorificar. Todas as cordas estão afinadas, está tudo em sintonia. Que o Senhor, o grande mestre, nos afine a todos. Realmente nos afine. Até que tudo esteja afinado e nenhuma nota dissonante seja ouvida em algum lugar, mas que o Senhor possa ter feito grandes e maravilhosas coisas entre o seu povo. Vocês estão de acordo com isso? Um jovem irmão que está aqui hoje no nosso meio veio me procurar e ele me disse algumas coisas que me tocaram profundamente meu coração. Em resumo, eu vou reproduzir com minhas próprias palavras, porque ele falou do fundo do coração, mas ele realmente parece que tratou não apenas de. Não se tratava de apenas vir e ouvir a palavra e as coisas maravilhosas que Deus revelou, mas em estar preparado quando o Senhor vier, para que haja óleo na lâmpada e óleo no jarro. Óleo no jarro. Ele queria estar presente quando o Senhor viesse como noivo para levar os seus para o lar. Eu também quero estar presente. Eu quero ter uma lâmpada acesa, ardente, e também o jarro com óleo para reabastecer. Pois há as duas passagens na Bíblia que falam da demora. Em Mateus 25, dizia que o Senhor ele demora com a sua vinda, e exatamente isso que está escrito, talvez eu leia, porque se refere às Santas Escrituras. Está escrito em Mateus 25, deve estar nos primeiros versículos. Mateus 25, a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, com suas lâmpadas nas mãos, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes, pois as insensatas levaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das suas lâmpadas, levaram também óleo ou azeite nos seus vasos. Sim, agora vem o versículo. Como o noivo demorava a chegar, todos ficaram cansados e adormeceram. Aqui nós temos a palavra, quando o noivo demorou ao chegar, significa que já se contava com a sua chegada, mas depois ficou-se com a impressão de que ele ainda demorava, que ele ainda não chegava, que ele estava adiando. E até mesmo aqueles que iam ao encontro do noivo ficaram assim mornos e lentos e adormeceram. Então veio o clamor à meia-noite. Existem duas versões nas traduções. Uma diz, o noivo está chegando, no imperativo. E a outra diz, o noivo está aí, está aqui. Para nós não importa o que está escrito ou como foi dito, em todo caso está escrito, e elas se levantaram. Elas se levantaram para partir. A palavra na carta de Pedro, também todos conhecemos, 2 Pedro, capítulo 3, lá também nos é dito sobre a demora. Na verdade, não estou preparado sequer para essas passagens. 2 Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Além disso, não se esqueçam disso, amados. Um dia diante do Senhor é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não está demorando em cumprir a sua promessa, como alguns pensam, mas está sendo paciente ou longânimo convosco, porque não quer que alguns pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Também essa palavra é uma palavra muito importante em ligação com todos nós e com aqueles que nos estão no coração, que nós gostaríamos de ver com Deus. E não há nenhum crente que não tenha familiares ou outras pessoas em seu coração pelas quais ele ora, que ele gostaria de rever no céu. E eu creio que essa palavra nos dá uma explicação sobre isso. O Senhor, ele não demora em cumprir a promessa, Ele apenas espera até que os últimos tenham sido chamados e tenham entrado. De acordo com Romanos capítulo 11, a partir do versículo 25, então a porta se fecha e a salvação volta para os judeus, de onde veio. Pois assim está escrito, a salvação vem dos judeus. Os judeus a receberam primeiro, depois ela veio deles para nós. E quando a congregação estiver completa, a salvação voltará de nós para os judeus e eles reconhecerão o Senhor como o seu Messias. Tudo no reino de Deus acontece exatamente de acordo com o plano divino. E eu sei o que eu e alguns de nós já pensamos de vez em quando, que no mundo político, no mundo religioso, na economia, em tudo, nós vemos que profecias bíblicas se cumprem a uma velocidade que para alguns parece realmente rápida demais. E você sabe que há pessoas, eu já vivenciei isso uma vez, eu tinha irmãos americanos no meu carro, especialmente aquele gigante do Texas, e quando estávamos a caminho de Paris para Bruxelas, eu dirigia cerca de 120, 130 km por hora, e em nenhum caso mais que isso, ainda tínhamos um pouco de diesel, e de repente todo o comboio é parado, e esse homem do Texas sai, ele sai do carro no estacionamento, acena com as duas mãos e diz: eu não vou mais continuar dirigindo, essa velocidade é insuportável, as rodas nem tocam mais o chão. E eu pensei comigo mesmo, primeiro olhei para ele, um homem assim tão grande, meio pau mais alto do que eu, e então tanto medo nos joelhos. E depois ele pensou, depois de eu tê-lo acalmado, ele disse: eu ainda não estou pronto para entrar na glória. Ele ainda não estava muito de acordo com isso. Eu só mencionei isso para trazer um pouco de humor aqui na questão. Para algumas pessoas, vai rápido demais. A velocidade não é adequada para elas. Bem, também eu peço que essa consideração, que todos os nossos amados vizinhos entendam corretamente, até agora não temos limite de velocidade no país aqui. Isso só virá após a nossa unificação. Mas, seja como for, vamos ainda ler algumas passagens da Bíblia. Para mim é muito sério, mesmo se eu agora, aqui, hoje, incluo essas coisas no contexto geral, para mim é uma santa seriedade. A pergunta que ainda não foi respondida é a seguinte: por que vai conosco assim, com a congregação, tão devagar? E nosso irmão, eu não quero citar o nome dele, nem o país, mas ele disse: eu contava com mais quando eu vim para Krefeld. Sim, eu também. Eu contei com mais. E ainda hoje eu conto com mais. E Deus tem mais. E Ele ainda fará grandes coisas. Aqui não se trata de que alguma pessoa faça alguma coisa, mas de aproveitarmos esse tempo para levar aos povos e línguas, especialmente ao povo de Deus, em todas as línguas e nações, levar a mensagem divina para que o chamado para fora e o aperfeiçoamento sequer possam acontecer, pois esse é o primeiro passo. E não se pode colocar os outros antes do primeiro. Vamos ler no Evangelho de João, capítulo 16, um pouco sobre o que o Senhor anunciou que aconteceria quando o Espírito de Deus fosse derramado. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4, e ainda alguns versículos adiante. Mas eu lhes disse isso para que, quando chegar a hora do cumprimento, vocês se lembrem de que eu lhes disse. Aqui podemos parar brevemente. O Senhor, ele disse muitas coisas na hora do cumprimento das Escrituras. Então, nos vem à mente todas as passagens bíblicas e nós somos gratos a Deus, porque também nessa geração temos encontrado as corretas passagens bíblicas no tempo correto, no contexto correto, e isso repetidamente. É verdade ou não é? Muitas coisas nós não sabíamos com antecedência, mas quando a Escritura se cumpriu, nós encontramos confirmado e pudemos agradecer a Deus de todo o coração, assim como naquela época o nosso Senhor também fez. Ele leu do profeta Isaías, capítulo 61, e disse então em Lucas 4, hoje esta escritura se cumpriu diante de vós ou de vossos olhos. Nós vivemos no meio do cumprimento das escrituras, que se cumpre em todas as áreas. E nós podemos contar com que a volta, o retorno do Senhor será em breve, muito em breve. Às vezes, eu penso na palavra que, pelo que sei, apenas uma vez está na Bíblia, a palavra aramaica Maranata. Se significa o Senhor vem, ou a formulação exata, às vezes, é um pouco diferente. Mas uma coisa sabemos, deve expressar o Senhor vem. E nós cremos que Ele virá em breve. E devemos viver agora nesse período em que temos a impressão de que Ele está demorando. Sim, às vezes pensamos assim. Quantos já esperaram nos anos 70 que contaram que o Senhor viesse? Então, começamos a contar novamente e vemos que ainda não aconteceu. E pode realmente ser que um ou outro diga interiormente sim. Então, meu Senhor, certamente ainda não virá por muito tempo. Amigos, irmãos e irmãs, também o tempo da demora terá o seu fim. Também o tempo da paciência terá o seu fim. Quando os últimos tiverem sido chamados e tiverem entrado. Se fosse hoje à noite, então hoje à noite a porta se fecharia para sempre. No dia em que o último for chamado para ser salvo, a porta se fechará. Então a porta se fechará. E quem estiver dentro, estará dentro. Quem estiver do lado de fora, fica do lado de fora para sempre. E há uma passagem bíblica, também no Evangelho de Mateus, que descreve ou se refere aos dias de Noé, e eles não reconheceram ou não compreenderam até o dia em que Noé entrou na arca. Eu não tenho agora a passagem em mãos, mas está aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 39. E como não perceberam nada. E como eles não perceberam nada. Havia muita coisa acontecendo. O profeta trouxe a mensagem, mas eles não perceberam do que se tratava. Eles balançaram a cabeça e seguiram seu caminho. E pensavam consigo mesmos, nós o conhecemos? Nós conhecemos sua família? O que está acontecendo com ele agora? Eles não reconheceram, não perceberam do que se tratava naquela época. E quando aqui nosso Senhor fala, especialmente em Mateus 24, Ele fala de diversas coisas, de terremotos, fomes, tempos caros, guerras, rumores de guerra, de falsos profetas. Ele fala de muitas coisas aqui. E então, inclusive da grande tribulação, da figueira que ficaria suculenta e de que seria como nos dias de Noé e assim por diante. E então ele vem a expressão, e como eles não perceberam nada, haverá pessoas em nossa geração que não perceberão, que não compreendem do que se trata agora. E também aqui é apropriada a palavra de advertência, não apenas verdades parciais, que nos são preciosas, mas a plena verdade, o pleno testemunho das Escrituras, incluindo todas as promessas que Deus nos deu para os nossos dias em sua palavra. Isso não termina com algumas doutrinas preciosas sobre a divindade e sobre o batismo, sobre a Santa Ceia e talvez mais algumas doutrinas. Não, hoje todo o conselho de Deus tem que ser proclamado. A divindade tem que ser pregada corretamente. O batismo tem que ser realizado corretamente. A ceia do Senhor tem que ser celebrada corretamente. Tudo tem que ser colocado na posição correta. Da mesma forma, temos que prestar atenção de que maneira também todas as outras promessas se cumprem e também as coisas ocultas que foram reveladas pelo ministério profético. Elas simplesmente fazem parte disso. E nós somos gratos ao Senhor por não vivermos nos dias da reforma, onde o conhecimento está presente, mas nos dias da revelação, quando o Filho do Homem se revelar. Assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem se revelar. Será que compreendemos sequer de que maneira o Filho do Homem se revelou em nossa geração? Pode-se falar e filosofar sobre as coisas? E eu gostaria de ver reunidos os pregadores num monte que já pregaram sobre isso. Nos dias em que o Filho do Homem se revelar, então será como nos dias de Noé. E eis que hoje é como foi nos dias de Noé. E o Filho do Homem se revelou. E eles não o reconheceram. Eles não perceberam do que se trata. É fácil falar ou pegar sobre qualquer tema da Bíblia. Um pouco mais difícil é ter essa passagem bíblica iluminada pela revelação de Deus e então ordená-la biblicamente e tornar-se uma parte daquilo que Deus está fazendo agora. Como nós nos alegramos por todas as correções em termos de ensinamento. Nós as aceitamos com gratidão, mas assim está escrito que será assim, nos dias que o Filho do Homem se revelar. Talvez eu precise ler mesmo. Segundo a minha memória, deve estar em Lucas 17. O texto é praticamente o mesmo que em Mateus 24. Lucas, capítulo 17, versículo 30. Lucas 17, versículo 30. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se revelar. Aleluia! Louvado seja Deus o Senhor! Quem ler o texto anterior sobre como eles construíram e plantaram, como tudo foi feito, até que veio a destruição ou até que o fogo caiu, Antes, eles não perceberam nada. Não, nada estava molhado, também nada estava queimando. Até então, ainda não havia chovido. De onde viria a chuva, então? As pessoas estavam certas do que diziam. Elas não perceberam. Isso nos é dado como um alerta para esses dias atuais, proveniente daquela época. Nós percebemos o que Deus fez por meio do ministério profético, que não foi um homem, mas o Senhor do céu, que se revelou para ser ouvido por seu povo. O que foi dito naquela época? Como Moisés recebeu dois sinais. E então veio. Se eles não ouviram a voz do primeiro sinal, então ouvirão a voz do segundo sinal. E o que foi? Não era apenas um sinal. Era uma voz que falava através desse sinal. Compreendemos isso? Se não ouvirem a voz do primeiro, não quando não perceberem o primeiro sinal, mas quando não ouvirem a voz. Não sei se eu vou encontrar isso agora. Irmão Russo, você pode me ajudar? Porque essas palavras são muito, muito importantes para que as compreendamos, especialmente para os nossos dias. Deveria estar ainda em Êxodo, no capítulo 4. Eu vou verificar rapidamente. Mas isso é realmente muito, muito importante. Êxodo, capítulo 4, versículo 8, sim. Se eles não crerem em você e não se convencerem com o primeiro sinal, então crerão com o segundo sinal. Se trata para mim, onde está o termo voz? Vocês encontraram? Ou está em outro lugar? De qualquer forma, trata-se de não apenas ver algo, mas também ouvir, prestar atenção ao que é dito. E essa palavra é especialmente importante, como lemos em Mateus 24 e Lucas 17 e outras passagens. Eu digo mais uma vez e pergunto ao mesmo tempo: quantos pregadores já usaram esses trechos da Bíblia? Eu não sei se eles caberiam nessa sala, se encaixariam nela. Não há ninguém que pregue sem incluir esses trechos em sua pregação? Não adianta nada. Quando se prega, como foi nos dias de Noé, assim será. E como foi nos dias de Sodoma, assim será. Então eles param. Sim, mas quando será assim? Há 1000 anos atrás? Ou imediatamente antes do retorno de Jesus Cristo? Quando o Filho do Homem se revelar? O que ele era como Filho do Homem? Ele era profeta como Filho do Homem. Naquela época, eles não creram nele. Pelo contrário, eles disseram: você tem Beelzebu e assim por diante. E o Senhor disse: todos os pecados serão perdoados aos homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo. E nesses dias, aconteceu exatamente a mesma coisa. O irmão Branham era apenas um ser humano, como você e eu, como nós somos. Ele não podia dar ou receber nada de si mesmo. Mas, tanto nós podemos dizer, mesmo a nuvem sobrenatural deveria ser para todos os que têm entendimento uma prova tão divina que eles tirariam seus sapatos e diriam: Senhor, Tu falaste, Tu agiste, eu estou pronto para ouvir o que o Espírito diz às congregações. Nos dias de Moisés, eles não tinham câmaras fotográficas. Não era possível fotografar a coluna de nuvem de fogo. Nos dias em que a nuvem desceu sobre o Monte da Transfiguração, também não foi possível fotografá-la. E aqui, quando esse homem simples de Deus repetia nas reuniões agora a luz está aqui e ali sobre essa mulher ou sobre aquele homem? Ele estava enganando? Ele, de alguma forma, enganou as pessoas? Lá havia coluna de nuvem de fogo, a luz sobrenatural descia. Essa é a verdade. Nosso Senhor se revelou e nós vivemos nos dias. Será que vai ser assim com Sodoma e Gomorra? Tudo em confusão? Quem ainda consegue se orientar? Nós compreendemos isso? Não basta falarmos do retorno de Jesus Cristo. Nós temos que percorrer as etapas que nos levam a isso. Não podemos simplesmente chegar lá em cima e dizer, bom dia, Senhor. Isso não é possível. Nós temos que começar lá onde Deus começa e continuar. Também aqui, esse pensamento está no lugar certo. Quem, nesses dias, não permitir que Deus o retire de todas as tradições e conhecimentos escritos próprios, conhecimentos próprios, e faça com ele um novo começo, ele jamais poderá vivenciar o aperfeiçoamento bíblico. Compreendemos isso? Entendemos isso? Talvez tenha sido rápido demais para os tradutores e também para todos nós. Eu estou tocado interiormente, estou dominado. Isso me domina. Não basta apenas que digamos que vivenciamos uma conversão, um novo nascimento, um batismo no Espírito. A Santa Escritura diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Se nós tivermos amigos, irmãos, irmãs, entre nós, para quem a mensagem divina para esse tempo é nova, então deixem que vos seja dito. É a palavra antiga que Deus colocou novamente no castiçal. Mas essa palavra revelada por Deus não permite misturas. Não permite misturas. Nós estivemos por muito tempo na confusão, onde as pessoas misturaram a palavra humana com a palavra de Deus. E como eu já disse anteriormente, nós não vivemos nos dias do conhecimento. Nós vivemos no dia em que o Filho do Homem se revelou. E nós temos que entrar nessa revelação divina. Tem que nos ser revelado que Ele se revelou. E só então podemos ser colocados na fileira por Deus, sim, ordenados por Deus, para então testemunhar o progresso e bem no fim, a conclusão. Vivenciar juntamente. Deus cria algo novo. Ele faz um começo totalmente novo. Ele já fez isso com muitos de nós e ainda fará com os demais, sem misturas. E eu digo-vos onde termina a mistura: no dilúvio. Toda mistura termina no dilúvio. Posso perguntar a vocês o que aconteceu naquela época, nos dias de Noé? A grande mistura entre a linhagem de Sete, como filhos de Deus, e a linhagem de Caim, como filhos dos homens. Vocês podem ler sobre isso em Gênesis 6. E Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque ele, ou seja, o homem, não se deixava mais punir pelo Espírito de Deus, não se deixava mais convencer, não se deixava mais convencer pela consciência. A mistura naquela época foi mais agradável do que ouvir o profeta enviado por Deus. Agora vocês sabem como foi nos dias de Noé. Quem não ouviu a mensagem divina permaneceu na mistura e pereceu junto com a mistura. Eu não quero perecer, eu quero entrar na arca. Jesus Cristo é essa arca. E então alguém pode dizer: isso não é tão importante se eu somente tiver o Senhor. Oh, deixe-me extrair esse dente do siso, mesmo que você ainda tenha mais 90 anos. Se você está em Cristo e o tem, então você tem a palavra viva e está na palavra. Pois no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. As coisas precisam simplesmente se encaixar, e elas só se encaixam quando você permite que Deus faça as coisas acontecer da maneira que, aos seus olhos, tem que acontecer de acordo com a sua palavra. Eu comecei a ler, mas vocês percebem que quando o Espírito de Deus chama atenção para alguma coisa, então isso precisa ser dito. E aqui, recentemente, ouviu-se muitas vezes a palavra fazer os trabalhos escolares. Provavelmente foi pensado não apenas dar uma olhada superficial nas coisas, mas lê-las cuidadosamente e fazer as coisas da forma que tenham durabilidade. Também no campo espiritual. Não queremos passar rapidamente pelas coisas. Em algum momento, isso fará falta. Quem ainda não fez um começo com Deus, de acordo com o que Ele disse em sua palavra para esse dia em que o Filho do Homem se revelaria. E hoje, olhando para trás, podemos ver que Ele se revelou. Quem assim ainda não fez um começo bíblico com Deus, que faça esse começo bíblico hoje com Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não fizer um verdadeiro começo com Deus, com Ele Deus não poderá ter um verdadeiro fim. O começo é decisivo para o resultado de uma coisa. Lá não há espaço para tradições bem-intencionadas. Elas foram boas por quase 2000 anos. Elas ainda eram boas há 20, 30 anos. Hoje, não mais. Hoje, Deus nos chama de volta à sua palavra. E podemos dizer com toda tranquilidade, onde está o alimento, lá se reúnem as águias. Podemos nos reunir em nome do Senhor, na convicção de que aqui não havia um teólogo dando aí sua opinião aí. Aqui Deus agiu, partiu do céu, e o Filho do Homem se revelou. Bem-aventurado aquele que não se irrita com Ele. Bem-aventurado aquele que compreende do que se trata. Vocês que estão familiarizados com o ministério, não vivenciamos isso com tanta frequência. Ele, como ser humano, ele não poderia dizer a ninguém: você é fulano, você tem tal doença, vem de tal cidade. Mas foi exatamente isso que nosso Senhor fez como profeta, como filho do homem, aqui na terra. Peguem todas as passagens da Bíblia. E os escribas ficaram ofendidos sobre isso e zangados, porque ele percebia até mesmo seus pensamentos. Nada estava oculto a ele. E ele disse: que pensamentos maus vocês têm em seus corações? Não aconteceu o mesmo? Aconteceu a mesma coisa, o mesmo ministério. Pessoas de todo mundo estavam diante dele. Ele não conhecia ninguém, mas não precisava de informações sobre nenhum deles. Ele ficou ali, de pé, e o Senhor lhe revelou. E ele disse, ele deixou Deus agir por si e falar por meio dele. Mas para que todos outros soubessem que isso não vinha da plataforma, mas do céu, aconteceu que essa luz também pôde ser capturada na foto. 86 fotos foram enviadas naquela época ao Dr. James McDonald. As pessoas de toda a região tiraram fotos, fotografaram. Foi uma sensação no meio do céu azul, essa nuvem majestosa. Vocês compreenderam? No dia em que o Filho do Homem se revelar. Ele se revelou. Louvado seja o seu nome. Ele é rei, sacerdote e profeta. Louvado seja ele eternamente. E porque vivemos nesse tempo, Ele o fez. Não aconteceu há 100, 200, 300 ou 400 anos. Aconteceu agora, pouco antes do retorno de Jesus Cristo. Deus mesmo vigia sobre sua palavra para cumpri-la quando chega a hora. Não precisamos ajudar a Deus. A única coisa que nos cabe fazer é permitir que o Senhor atue em nós, através de nós e por nós. Compreendemos hoje novamente do que se trata, até que ponto o tempo avançou. O Filho do Homem não veio. Quando ele vier, será uma passagem bíblica completamente diferente. E às vezes não sei por que as pessoas confundem as passagens da Bíblia, trocam quando ele retornar para buscar os seus. Então dois estarão deitados em uma cama. Um será levado, o outro ficará para trás. Dois estarão num campo, um será levado, o outro deixado para trás. Dois estarão moendo no moinho. O Filho do Homem não veio, certamente que não, mas ele se revelou, como nós lemos: louvado e glorificado seja nosso Senhor por nos ter aberto os olhos para isso e por podermos crer nisso de todo o coração e de toda a alma. Aqui não é proclamado apenas a palavra. Aqui as verdades bíblicas são colocadas em evidência. Aquilo que está relacionado com o conselho, salvação de Deus, é colocado à luz do castiçal, para que todos que entram sejam iluminados. Eu creio que podemos dizer com toda convicção, ou com boa convicção, como Davi proclamou no Salmo 103, ou 119, ou 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra se tornou para nós uma luz no meio das trevas. Na tua luz, vemos a luz. Levanta-te e torna-te luz, pois a tua luz chegou. E Jesus disse: eu vim como luz nesse mundo. João já havia pregado que todos seriam iluminados por ele. E por isso ele diz também: quem me segue não ficará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ao anoitecer, deveria haver luz. À meia-noite, ficou escuro, triste. As virgens adormeceram. Então veio o chamado para acordar. Depois veio o grande despertar. E em seguida, o ir encontro ao noivo. Amados, também eu gostaria de testemunhar mais uma vez, como já fiz várias vezes, nesse lugar e em outros lugares. Eu gostaria de, junto com todos os meus irmãos, ter pregado assim, de tal forma que eu e com todos os ouvintes estivéssemos presentes no arrebatamento, para que todos os que ouviram a palavra tivessem tido as vivências bíblicas, conversão, novo nascimento, batismo no Espírito, o que quer que seja, até todas as outras promessas, inclusive aquelas que acabamos de olhar. Será nos dias do Filho do Homem, será como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma. As pessoas não ouviram a Deus porque não ouviram os homens enviados por Deus. E às vezes se ouve que as pessoas dizem: minha posição também não depende de nenhum pregador, seja ele o maior. Sim, isso pode soar bem, mas ainda está escrito: quem receber aquele que eu enviar, receberá a mim. E quem receber um profeta, por ser um profeta, receberá a recompensa de um profeta. Deus quis enviar seu servo cedo e tarde, não para que os apedrejássemos, não para que os matássemos. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir os teus filhos, mas tu mataste aqueles que te enviei e os apedrejaste. E eis que houve um tarde demais. Eles não reconheceram o dia da sua visitação divina. Eu não gostaria, nessa geração, de trocar de lugar com nenhum dos evangelistas mais famosos do mundo. Eu quero ser aquilo o que Deus fez de mim. Eu quero apenas tornar-me mais grato e quero que o fogo do amor divino arda ainda mais em mim e em todos nós. E eu disse aqui, e tem isso preto no branco, o maior evangelista dos Estados Unidos, ele recebe exatamente $1 milhão por ano. Com isso, já estaríamos muito bem também. Na verdade, não precisamos de mais disso. Nosso Senhor não tinha onde reclinar a sua cabeça. Quem era Ele? Incompreendido, rejeitado, menosprezado, desprezado. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Até o mesmo próprio avião e tudo mais não servirão de nada no dia que o Senhor fez. Bem-aventurados nós, se pudermos estar contentos, satisfeitos, de não pertencer aos mais respeitados, mas ao pequeno e desprezado grupo para quem a palavra de Deus significa tudo, que também pensa na palavra na carta aos Hebreus, que devemos sair do acampamento para carregar a vergonha e o opróbrio de Cristo. Alguém pode me perguntar, sim, mas onde se pode ainda pregar todas essas coisas ainda? Em todos os lugares, em todos os locais. Só que é preciso começar pelo ABC e ensinar as pessoas os fundamentos básicos do ensinamento bíblico antes de poder passar ao cumprimento das Escrituras. Eu parei em João 16, no versículo 5, ou seria versículo 4. João 16, versículo 4. Mas eu lhes disse isso para que, quando chegar a hora do cumprimento, vocês se lembrem de que eu lhes disse. O que nós pensamos sobre Lucas 17, versículo 30, o que está antes e depois? O que pensamos sobre os trechos relevantes que se referem aos nossos dias? Nós vamos nos lembrar de que o Senhor prometeu isso. Nós lembramos de que Ele velou por sua palavra para cumpri-la no tempo certo. E eu gostaria de dizer mais uma vez a todos, vamos fazer o começo certo com Deus. Vamos permitir que Ele comece em nós de acordo com a sua palavra. Sejam sinceros totalmente. Se existe um desenho para uma construção e as pessoas ignoram o desenho e constroem com o suor do seu rosto, e de repente a construção é comparada com um desenho e nada está de acordo. Nenhuma medida está certa, nada está certo. Então, para que todo esse suor? Para que todo esse esforço? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. O irmão Russo, ele leu a palavra da carta aos Hebreus. Moisés foi fiel na casa em que Deus o colocou. Cristo, como filho, foi fiel em sua própria casa. E sua casa somos nós. Assim nós lemos. Sim, onde está o desenho? Com base em que a casa de Deus deve ser construída? 1 Timóteo 3, versículo 15. A congregação do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Nós somos uma construção feita de pedras vivas E Cristo foi a pedra angular e será a pedra final. Ele é o primeiro e o último. E nós, como pedras vivas, vivificadas, fomos inseridos nessa construção de Deus. Quem edifica a congregação? Não um homem, não uma denominação, nem mesmo um profeta. Nem mesmo um profeta. Jesus disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele tem co-trabalhadores. Ele tem pessoas que são encarregadas de ser colaboradores de Deus de acordo com esse plano divino. Mais sequer queremos ser do que isso, pois assim Paulo escreve: como co-trabalhadores ou colaboradores de Deus, eu vos exorto, compreendamos isso, vamos aceitar isso. Trata-se de que o começo certo tenha sido feito por Deus em nós. Um começo em harmonia com Ele, em concordância com Ele e Sua Palavra. E então, a continuação da obra divina em nós, do agir divino em nós, até que sejamos unidos como uma casa de Deus firmemente construída. Uma construção que não foi feita por mãos humanas, mas que é realmente uma morada de Deus no Espírito. Tão unidos como os membros de um corpo são unidos e mantidos juntos por tudo que os conecta. E a palavra une também toque o coração de todos nós. O que une os membros uns com os outros vem de Deus. O que separa os membros uns dos outros vem do inimigo. Vamos atentar e manter a ligação com Deus. Vamos atentar em dizer apenas aquilo o que une, que liga e que não separa. Às vezes, são muitas e maravilhosas coisas que nos unem em espírito e pequenas coisas que nos separam. Não causemos grandes danos com pequenas coisas, mas creiamos e confiemos no Senhor, que Ele fará tudo bem e conduzirá tudo maravilhosamente. Amados irmãos e irmãs, preciosos amigos, eu creio, sim, eu sei que Ele começou conosco. Eu creio e sei que Ele vai finalizar conosco no dia do seu futuro. Eu creio, estou convicto de que Ele vai realizar isso de forma maravilhosa e que nós mesmos ficaremos maravilhados com o que Ele fez de nós. Não é o que você fez, pois isso não deixa nenhuma glória própria. Quem quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E é dele que queremos nos gloriar hoje. Junto queremos louvá-lo, dar-lhe a honra, pois ele fez grandes coisas em nós e fará ainda maiores coisas. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Vamos nos levantar e cantar o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus. Eu venho. Meus amados, nós temos a promessa: quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Nós temos a promessa: quem me buscar, eu me deixarei encontrar. Nós temos a promessa: quem bater, será aberto para ele. Mas também temos advertência: eles não reconheceram os meus caminhos. Nós temos advertência, mas eles não reconheceram, eles não perceberam. Nós temos a exortação do tarde demais que haverá no retorno de Jesus Cristo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, e eu estou convicto de que a ouvimos, que ele falou conosco, que a sua palavra é viva e não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual o Senhor enviou a fazer. Quem sentiu o chamado, venha ao Senhor. Seja jovem ou idoso, naturalmente jovens nos estão especialmente no coração, para que não sejam atraídos para um mundo que promete muito e não cumpre nada, mas sejam conduzidos ao Senhor, que o sirvam, que o sigam, que tenham um começo certo, para que também possa haver um aperfeiçoamento certo. Antes de orarmos, peço que todos inclinem a cabeça, todos os olhos estejam fechados, todos os corações sejam abertos e que nós permaneçamos em devoção diante do Senhor que falou conosco. Não se envergonhem quando o Senhor o chamar para vir. Ele diz: quem me confessar diante dos homens? E assim começa o primeiro passo, a decisão para o Senhor. Eu não quero perder por muito tempo. O Senhor falou: quem quiser vir, pode fazê-lo. Por favor, levantem brevemente a mão para que possamos incluí-los em nossa oração. Alguém? Obrigado, 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 obrigado. Deus vê as mãos em todos os lugares, em todos os lugares. Deus vê as mãos, Deus vê os corações. Aleluia, aleluia. Precioso coração, amado irmão, amada irmã, seja o que for que você carregue com você, diga a Jesus, diga a Jesus. Ele é o seu amigo na hora da aflição. Diga a ele. Seja qual for o seu problema, enfermidade, aflições, quem deseja vivenciar a Deus hoje, quem tem um pedido, ó Deus, abençoa-nos a todos juntos. Que Deus os abençoe a todos. Você tem familiares pelos quais você ora. Você tem, seja o que quer que seja, levante suas mãos. Levante seu coração, levante sua voz ao Deus vivo que está aqui presente hoje para ouvir, para salvar, para curar, para libertar, para abençoar, para batizar com o Espírito e fogo que está aqui hoje para fazer uma nova obra por meio do sangue, palavra e Espírito. Aleluia, aleluia. Recebam aquilo que vocês pediram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória e honra seja Deus nas alturas e paz na terra. As pessoas com prazer divino. Aleluia. Está já feito. Deus fez grandes coisas. Lá onde a palavra se torna viva e foi unida a fé, lá Deus age imediatamente. Não somente amanhã, Deus age imediatamente. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele se revela. Deus age imediatamente. Aleluia. Aleluia. Louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós compreendemos que nós vivemos em dias comparáveis aos de Sodoma e Gomorra, comparáveis aos dias de Ló. nós compreendemos que é esse o tempo, nós poderíamos aprofundar o que aconteceu nos dias de Ló. O Senhor veio pessoalmente a Abraão, confirmou a promessa, e os dois anjos foram para Sodoma. E o Senhor disse a Abraão: como posso manter em segredo o que pretendo fazer? Quem conhece bem a história, o Senhor virou as suas costas para a tenda onde Sara havia rido. Ele não a viu sequer, ela estava na tenda. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Ele revelou a Abraão os pensamentos do coração e o que acontecia por detrás dele. O mesmo aconteceu no ministério de Jesus, quando ele era profeta e filho do homem. O mesmo aconteceu no ministério do irmão Branham, em nossa geração. Há centenas de fitas de áudio e milhares de milhões de testemunhas disso. Nós lhes dissemos a verdade, é verdade. O Filho do Homem se revelou a partir do céu. Aleluia, aleluia. Louvado e glorificado seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor. Louvado seja Deus.